Paz do Senhor, irmãos. Tô um pouco... A voz não tá muito boa hoje, mas... Em nome de Jesus, Deus vai operar. Vamos orar, né? Para que nós possamos pedir a bênção do Senhor. Para que a palavra venha tocar os nossos corações. Para que seja uma noite de bênção e de completar do nosso coração, como tem sido em cada culto neste lugar. Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, neste momento, Deus. Eu me coloco, Senhor, no Teu altar, Deus. Ó, Senhor, coloco a minha vida, Senhor. Coloco, Senhor Jesus, meu espírito em Tuas mãos, Senhor Jesus, para que o Senhor venha operar na minha vida neste momento, Deus. Que não seja eu falar, Senhor Jesus, mas seja o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, a falar, meu Deus, através da minha boca, Senhor Jesus. Que o Senhor venha usar, Deus, a minha vida, Senhor, como um canal, Senhor, de bênção, Senhor, para falar a cada coração que está aqui presente, Senhor Jesus. Que todos possam sair daqui, Senhor Jesus, cheios de Ti, Senhor, cheios da Tua palavra, Senhor Jesus, cheios da resposta do Senhor, Deus. Eu não sei o que cada um aqui veio procurar hoje, Deus, para a sua vida, Senhor. O que estão passando, Senhor. O que estão precisando ouvir de Ti, Pai. Mas eu me coloco, Senhor, na Tua presença neste momento, Senhor. E me coloco, Senhor, agora, neste momento, como serva do Senhor, Papai. Que o Senhor possa me usar, Deus, a falar as Tuas palavras, Senhor. As palavras que vêm do Teu trono, Senhor Jesus. As palavras que são vivas e eficazes, Senhor, para cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todos os impedimentos do inimigo caiam por terra agora, neste momento, Senhor, que todos estejam, meu Deus, aqui, meu Deus, em nome de Jesus, Papai, prontos a receber a Tua palavra, Senhor, e irem para casa abençoados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como todas as vezes que eu vou falar, né, tem um teminha nas minhas palavras. Hoje eu vou falar sobre ofertas de amor a Deus. O que nós temos ofertado a Deus? Às vezes nós falamos de oferta, falamos de dízimo, né? Que seria ali dar um dinheiro, né? Mas tem a oferta de amor a Deus, que seria a nossa vida. Né? Nós ofertamos ao Senhor através da nossa vida também. Isso é ofertar o amor a Deus também, né? Como nos dízimos, quando nós damos o dízimo também, nós estamos ofertando com amor, né? Porque quando nós dispomos de algo que Deus nos deu, né? Porque se nós damos o dízimo é porque Deus nos deu. E nós estamos devolvendo a Deus aquilo que Ele nos deu primeiro, né? Então, o que eu gostaria de falar do amor que Deus tem para conosco e o amor que nós devemos ter para com Ele, né? Porque Jesus deu a vida dEle por nós. Nós devemos demonstrar o nosso amor a Deus através das nossas ações, né? Vamos lá em 1 João 3,18. 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Esse versículo vem falar claramente que nós devemos demonstrar amor através de ações e não só de palavras. Porque muitas vezes falar é fácil, é muito te amo, né? Mas demonstrar amor verdadeiro a Deus é dispor a nossa vida a Ele. Né? Estar ali totalmente servo de Deus, porque ser servo é isso, é dispor diante de Deus. Senhor, é Deus falar, filho, eu quero que você faça isso neste momento, e você, sim, Senhor, eu estou aqui. Né? Vamos lá em 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Então nós temos que ser caridosos também, né? Isso é ser, ter amor por Deus, é ofertar a Deus. Sermos caridosos é ofertar a Deus também, né? 1 João 3,16: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui hoje, para que tivéssemos a oportunidade de estar ouvindo a palavra dele. Temos uma nova chance no Senhor, porque quando Cristo derramou o seu sangue, deu a sua vida por nós, ele nos deu uma nova chance. Uma nova chance de buscá-lo e de ter a vida eterna. Muitas vezes, nós observamos o homem e esquecemos de observar a Deus, aquilo que Cristo fez por nós. E isso nos atrapalha de romper espiritualmente, nos atrapalha de ouvir realmente aquilo que Deus quer de nós. Irmãos, se você deseja dar uma oferta de amor a Deus, comece a olhar para Cristo, olhar para aquilo que Jesus fez pela sua vida, olhar para aquilo que Deus te fez lá atrás, quando você não conhecia o Senhor ainda, quando você estava lá perdido, sem saber para onde ir. E um dia Cristo te resgatou, e você veio para Ele, e a sua vida mudou, e a sua vida foi transformada. Muitas vezes a gente vê, né, programas, tipo, eu vejo aquele programa Criança Esperança, né, onde muitas pessoas se mobilizam ali para uma única causa, que é ajudar pessoas, né? E muitas vezes, na igreja, as pessoas não têm essa visão de se mobilizar para aquilo verdadeiramente que Cristo mandou nós aqui na Terra, que é propagar a palavra dele, de que é de nos unirmos para que todos ouçam da palavra, para que todos sigam a palavra, para que todos tenham uma vida diferente diante de Deus, para que todos tenham a visão de que há uma esperança, de que há uma vida diferente no Senhor, se nós somente o buscarmos. Tem um louvor que fala, né? Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que buscar, eu buscarei. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Essa música, quando fala, esse louvor, quando fala isso, eu sinto que é alguém que está clamando: Senhor, por favor. Se eu tiver que gritar, eu gritarei, Senhor. Se eu tiver que te buscar, eu gritarei. Mas somente eu quero a tua presença, Senhor. E é assim que nós devemos ser. E é o que, às vezes, eu fico olhando para as pessoas e eu, muitas vezes, gostaria de ver isso nas pessoas. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Sede, sede de ti, Senhor. Sede do Senhor. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Me dá uma chance, Senhor. E muitas vezes as pessoas estão com os olhos fechados. Ah, Senhor, o Senhor está me dando uma chance, mas acho que eu não quero agora. Acho que eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Não vai dar agora não, viu, Senhor? Acho que, ó, eu tenho uma vida ainda inteira para viver. Então, acho que não vai dar agora não. Deixa essa chance para mais tarde. Mas Deus quer que nós tenhamos sede. Porque Deus fala que esta é a hora. Esta é a hora em que o Senhor deseja que nós sejamos transformados. Que nós tenhamos ações diferentes diante do Senhor. E a ação é o que nos leva a demonstrar amor a Deus. Vamos lá em Lucas 5, 17. Lucas 5:17 fala do paralítico de Cafarnaum. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Irmãos, esses homens tiveram uma ação diante do Senhor. Não só porque aquele homem desejava a cura, mas porque ele sabia que o Senhor Jesus era a resolução do problema que ele tinha. Ele reconhecia a soberania de Deus, daquilo que ele realmente é, daquilo que ele significa, o Deus poderoso, o Deus que não falha, porque ele sabia que se ele chegasse diante do Senhor, com aquele problema que ele tinha, o Senhor ia liquidar aquele problema. Ele não ia continuar mais com aquele problema. Houve uma ação, e ele quis. Não importa como eu vou chegar lá, ele pensou. Não importa como eu vou chegar, nem que seja pelo telhado, eu vou chegar. Né? Aí nós temos também aqui, um pouco mais para frente de Lucas, 18. Lucas 18, 35, que fala do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Houve uma ação aí também, irmãos. Houve uma ação. Ele gritou. Ele não podia correr até Jesus porque ele não enxergava. Mas ele usou aquilo que ele tinha, a voz. E gritou o mais alto que ele podia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus mudou a vida daquele homem. Fez ele enxergar novamente. E eu tenho certeza que a partir do momento que ele começou a enxergar, ele não duvidou mais daquele Deus. Ele não largou mais aquele Deus. Ele seguiu o caminho dele e com certeza ele deu vários testemunhos de quem era Jesus. E muitos creram. Muitos que ali estavam creram que Jesus era o verdadeiro Deus. E tem também, eu não vou ler aqui agora, mas tem também a história da mulher do fluxo de sangue. Havia uma multidão e ela queria ser curada. Quantos anos aquela mulher sofria com aquele problema e ela queria ser curada. E ela foi naquela multidão e driblou toda aquela multidão e chegou até Jesus, tocou as vestes do Senhor. E ela creu que se somente ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Tinha tanta gente naquele lugar. Senhor, se eu somente, Senhor, por favor, Deus, se eu somente, me dá a chance de tocar nas suas vestes e eu serei curada. Eu tenho certeza, Senhor, que eu serei curada se somente eu tocar. Porque ela reconhecia a soberania de Deus. Aquela mulher também demonstrou amor por Deus, porque ela creu naquilo que Jesus era, naquilo que Jesus podia fazer por ela. Né? Irmãos, você é capaz de deixar a sua própria vida para viver a vida de Deus? O que é deixar a sua própria vida para viver a vida de Deus? É deixar os seus próprios desejos? É deixar aquilo que te faz ir para outro lugar que não seja na presença de Deus? Você é capaz de falar para Deus: Deus, toma conta da minha vida, porque agora eu quero viver aquilo que o Senhor deseja na minha vida. Não quero mais viver aquilo que o meu coração quer, mas eu quero viver aquilo que o Senhor deseja para mim, aquilo que o Senhor sonha para mim. Você está disposto a perder a sua vida por amor a Deus? O que muitos falam: estou perdendo tempo aqui, eu podia estar fazendo outra coisa, ao invés de estar aqui, né? Ai, às vezes fazendo alguma coisa para Deus, né? Não. Mas enquanto você está fazendo algo para Deus, você está ganhando. Você está ganhando tempo no Senhor. Você está ganhando amadurecimento espiritual no Senhor. Porque é isso que o Senhor deseja. Que nós sejamos maduros espiritualmente. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós chegamos na igreja, não sabemos muita coisa, mas o Senhor vai nos ensinando a cada dia. E nós temos que ter o nosso coração disposto a um dia nos transformar em discípulos dele. Hoje, você se considera um membro ou um discípulo do Senhor? Porque muitas vezes nós aceitamos o Senhor Jesus e nós nos acomodamos na nossa vida. Ah, Senhor, eu vou na igreja, eu ouço a Tua palavra, né? Me alegro no Senhor, eu adoro o Senhor lá. Está ótimo, Senhor, a minha vida está ótima, Senhor. Tudo tem estado bem. Mas muitas vezes o Senhor quer mais das nossas vidas. O Senhor quer que nós nos despojamos das nossas vidas para servi-lo, para fazer aquilo que é da vontade dEle, que nós colocamos o nosso tempo a conhecê-lo, a saber aquilo que Deus deseja, a mais do que aquilo que nós temos buscado no Senhor, né? Para nós sermos membros, né, de um lugar, de um ministério, né, nós devemos frequentar os cultos, né? Nós devemos dizimar. Nós devemos ter um bom caráter, né? Na Bíblia não há referência a membros, mas há referência a discípulos. Discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor o seguiam para todo lugar que ele ia. Todos os lugares que ele ia, os discípulos estavam ali. Por quê? Porque eles estavam aprendendo com o Senhor. Estavam aprendendo a como ser realmente como o Senhor deseja, né? E a sua vida de discípulo tem sido fácil? No domingo nós tivemos uma reunião aqui com o pastor e ele falou, né? Ele perguntou, né? Vocês desejam continuar, né, no grupo de louvor? Ou, né? Tem alguém que quer desistir, né? Porque ele falou assim: não é fácil. Seguir a Deus não é fácil. Então, se a sua vida tem sido fácil, comece a refletir sobre ela. Se você realmente está sendo um discípulo do Senhor. Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor e falamos: Senhor, eu quero ser seu discípulo. Eu quero ser um soldado do Senhor, no exército do Senhor. Não vai ser fácil. Lutas virão, batalhas serão travadas. Nós vamos ter que, ó, trabalhar para, né, vencermos o Senhor. E tudo isso por quê? Porque exige crescimento espiritual. Nós nunca devemos ficar naquilo que nós começamos na igreja de uma forma, mas um dia, quando Jesus nos chamar, nós temos que estar em um nível de busca ao Senhor, em um nível de conhecimento do Senhor elevado. Porque essa nossa vida aqui neste mundo é uma vida de busca ao Senhor, de estudo da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor deseja. Na Bíblia fala, né, lá em 1 Coríntios 11:1. sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. E quando nós nos dispomos a ser imitadores de Cristo, então quer dizer que nós temos, na palavra fala, que Jesus falou, né? Que obras maiores nós faríamos em nome dele, né? Então, quando fala aqui, sede meus imitadores, o Senhor quer que nós vamos trabalhar. O Senhor não quer que nós ficamos sentados no nosso lugar. O Senhor quer que a gente tenha uma ação diante dele. Que nós tenhamos... façamos as obras que ele fez. Jesus andou por muitos lugares. Jesus curou muitas pessoas. Jesus falou da palavra para muitas pessoas. E nós temos que continuar isso aqui. Isso é ofertar ao Senhor. Dar uma oferta de amor ao Senhor. É dar as nossas vidas para aqueles que ainda não conhecem. Dar o nosso tempo para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não conhecem a palavra. Isso é uma oferta de amor ao Senhor. Quando você diz ao Senhor: Senhor, tem muitas coisas sobre a minha vida que estão acontecendo, lutas, mas eu estou aqui, Senhor. Sou dependente de Ti. Eu preciso de Ti. Muitas vezes eu falo para o Senhor: Deus, me ajuda, porque sozinha eu não consigo. Sozinha eu não consigo. Mas eu nunca falei para Deus: Deus, ó, eu não consigo não, não vou não. Nunca falei para o Senhor assim. Porque a partir do momento que eu entendi que cada vez que o Senhor me chama para fazer a obra dele, para fazer aquilo para o qual ele me chamou, eu estou fazendo a vontade dele. Eu estou obedecendo a palavra do Senhor. Eu não deixei mais dizer: Senhor, acho que eu não vou. Mas sim, prontamente, sempre falei: sim, Senhor. Ainda que eu sinta que eu não estou totalmente, né, pronta para fazer isso, mas eu sei que o Senhor vai me capacitar. Quando eu comecei a tocar aqui, na igreja, eu senti uma segurança muito grande. Muito grande. Até que teve uma vez que eu conversei com o pastor, com a pastora, sobre isso. Que era algo que estava me deixando assim, trazendo algo ruim sobre a minha vida, essa insegurança. Né? O pastor orou e tudo mudou. Por quê? Porque a segurança do Senhor veio sobre a minha vida. Né? Hoje eu toco aqui. Eu sei que eu não sou a melhor do mundo. Mas eu sei que eu estou dando o melhor, meu melhor para o Senhor. Que é isso que eu estou preocupada aqui, em dar o meu melhor para o Senhor e não para os homens. Né? Aqui diz também na palavra do Senhor em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aqui diz que o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele. Se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, então quer dizer que o Senhor deseja que nós tenhamos ações igual a dele. Que nós amemos o nosso irmão, o nosso próximo. Aquele que nos odeia, aquele que nos pisa, aquele que tem falado palavras que muitas vezes não agradam o nosso coração. Mas temos que ter ações igual ao Senhor, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem um livro que chama, né, que fala o que Jesus faria, né? E em muitas situações nós temos que perguntar, né, na hora do... Que sobe, né? Aquela... Senhor, o que o Senhor faria, né, nessa situação? E muitas vezes baixar a guarda, né? Isso realmente é ser a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, o Senhor deseja mais de você. Todas as vezes que eu tenho falado aqui, que o pastor me dá a oportunidade, as minhas palavras, é o que eu tenho percebido, não sei se vocês perceberam. Mas, não sei, o Senhor me leva sempre a trazer palavras que instiguem os irmãos a buscar o Senhor loucamente. Que é como eu me sinto com Deus. Às vezes eu, né, na presença de Deus, Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, olha, Senhor. Porque Deus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. E é isso que eu quero ver na vida das pessoas. É isso que eu quero ver na vida dos jovens, na vida das pessoas mais velhas, na vida das crianças. Porque nós nos regozijamos tanto, dá tanta alegria quando você vê uma pessoa que está ali cheia, que está transbordante do Senhor. Você pode chegar ali triste, mas se você chega perto de uma pessoa que está transbordante do Senhor, você muda. Você muda. Então, irmãos, que você possa, em nome de Jesus, não querer ser só um membro da igreja, mas que você queira ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Aquele discípulo que busca saber, Deus, o que o Senhor quer da minha vida agora? Ah, o Senhor quer que eu vá falar com aquele irmão? Ah, Senhor, o Senhor quer que eu leve uma palavra? Ah, Senhor, o Senhor quer que eu ore por tal pessoa? Ah, Senhor, tal irmão está precisando de mim? Ah, Senhor, a igreja está precisando de mim, Senhor, para fazer algo? Nem que seja para lavar o banheiro. Porque quando nós lavamos um banheiro, nós estamos louvando o Senhor também. A palavra fala, dai graças em todo momento. Glória a Deus, Senhor. Porque hoje eu tenho isso. Glória a Deus, Senhor, porque hoje eu não tenho isso, mas eu sei que o Senhor vai prover. Glória a Deus, Senhor, porque hoje meu dia não está daquela forma que eu gostaria, mas vai ficar bom. Porque o Senhor está na minha vida. Senhor, glória a Deus, porque o meu chefe está mudando. Glória a Deus, Senhor, meu chefe não está mudando ainda, mas eu creio que o Senhor vai fazer algo. Dai glória a Deus em todo o tempo, em todo momento da sua vida. Porque os momentos que nós glorificamos o nome do Senhor, nós estamos dando uma oferta de amor ao Senhor. E é assim que as coisas acontecem na nossa vida. E o nosso espiritual vai crescendo, que é isso que Deus deseja. O Senhor deseja que nós cresçamos espiritualmente para alcançarmos aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não cresceram espiritualmente, que são bebês ainda na fé. Como é que os nossos pais iriam cuidar de nós se eles não tivessem crescido? Como seria? Mas o Senhor nos faz nascer, nos faz ser crianças, adolescentes e adultos, e aí sim o Senhor nos deixa cuidar de outros. E é assim o ciclo da vida, e o ciclo espiritual também é assim. Porque o Senhor nos chama a aceitá-lo em nossas vidas. Nós aceitamos o Senhor em nossas vidas. Começamos a conhecer o Senhor. Abrimos o nosso coração para que o Senhor comece a trabalhar. Nós somos trabalhados. Nós somos curados. Nós somos libertos. Agora, filho, levante e vá. Vá fazer aquilo pelo qual eu te preparei. Ser discípulo é isso. É ser preparado a cada dia para algo maior, algo que Deus planejou para as nossas vidas. Porque desde a barriga de nossas mães, o Senhor já tinha planejado os nossos caminhos. E o Senhor deseja que a gente chegue lá onde Ele deseja, onde Ele planejou. Irmãos, eu trouxe aqui algumas diferenças entre membro e discípulo. Todo discípulo é um membro de igreja, mas nem todo membro de igreja é um discípulo. Porque se você não tiver ação, você vai continuar sendo membro. Se você não colocar dentro do seu coração, Deus, eu preciso fazer mais para o Senhor. Quando eu estava em outro ministério, não esse aqui, e eu participava, né, do grupo de louvor lá, e num momento eu tive que parar por causa da faculdade. Mas Deus me incomodava muito, porque eu não estava fazendo algo para Deus, a mais daquilo do que era ir no culto, louvar o Senhor ali, porque eu queria mais. Eu queria não estar aqui louvando o Senhor aqui na frente, mas eu queria ter mais tempo, porque eu queria participar lá das reuniões na casa. Eu queria estar participando das outras coisas na igreja. Porque, irmãos, só vir aqui na quinta-feira ou no domingo não é o suficiente. Não é só isso que Deus quer de você. Não é só ouvir, não é só se encher. Deus quer que você se encha, sim, com certeza. Mas Deus quer que você use aquilo que você aprendeu, aquilo que você se encheu, para abençoar os outros também. O membro se ganha, o discípulo se faz. Quando o membro chega na igreja, é mais uma pessoa que está fazendo parte da família. Glória a Deus por isso. Mas você tem que querer se fazer um discípulo. Você tem que querer que o Senhor trabalhe em sua vida para que você chegue a ser um discípulo. Aquele que busca o Senhor em todo tempo. O membro busca na palavra promessas para a sua vida. O discípulo busca vida para receber as promessas da palavra. Porque muitas vezes, muitos vão à igreja buscando o milagre e não o Deus do milagre. E Deus quer fazer milagres nas nossas vidas, mas em primeiro lugar, o Deus do milagre. O membro se senta para adorar, o discípulo anda adorando. Quantas vezes nós estamos andando na rua, né? Você lembra de um louvor? Quantas vezes está no carro lá, as pessoas, e está ouvindo um louvor? Está adorando em todo o tempo. Ontem eu estava falando para as irmãs, né? No final do culto, irmãs, ó, já tem louvor pro mês inteiro da oração, porque enquanto estava acontecendo, Deus já foi me falando os louvores que nós vamos louvar aqui. Então, em todo tempo, quando nós estamos em sintonia com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, o Senhor vai falando. Nós vamos adorando. Enquanto Deus estava me falando sobre essa palavra, Deus me deu esse louvor, que é esse louvor que eu falei. Né? Então, em todo tempo, Deus está operando nas nossas vidas. O membro vale porque soma, e o discípulo porque multiplica. Quando nós chegamos, nós somamos com os irmãos. Mas quando nós começamos a trabalhar para Deus, nós multiplicamos. E Deus quer que você seja um multiplicador. Multiplicador de vidas, o multiplicador de unção. O membro é sócio, o discípulo é servo. Não existe aquelas pessoas que são, ah, sou sócio de tal clube. Mas ele vai lá assim, uma vez por ano, duas, três. Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos servos. Deus, o que tem para mim hoje aí? para me fazer. O membro espera recompensa para dar. O discípulo é recompensado porque dá. Na palavra fala que melhor é dar do que receber. Porque, irmãos, quando nós damos, quando nós dispomos daquilo que nós recebemos do Senhor, é automático. Se nós damos, nós recebemos. Por isso, melhor é dar do que receber. Porque muitas vezes, alguém está precisando de algo, de uma palavra, e naquela palavra que você vai liberar para um irmão, seja para a pessoa que está precisando, você se edifica também. Em algo, às vezes, que você nem tinha pensado antes da palavra do Senhor, mas que Deus te deu. E a alegria também, pelo qual você recebe, de estar liberando a palavra do Senhor para alguém, vendo a transformação. Você está ganhando, porque você sabe que você está fazendo, dando uma oferta de amor a Deus, que é fazendo aquilo que Ele te predestinou a fazer. Uma última coisa. O membro pede que os outros orem por ele. O discípulo sempre ora pelos outros. O discípulo sempre ora pelos outros. Muitas vezes, irmãos, nós estamos nos lugares e a gente vê assim, ai, mas tal lugar é tão abençoado, né? É tão assim, mais assim do que onde eu estou. Mas muitas vezes você está praticando a sua ação diante de Deus. Você está sendo o discípulo que Deus predestinou você naquele lugar que você está, para que aquele lugar seja tão abençoado quanto aquele. Irmãos, nós somos o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. E o corpo tem o quê? Cada parte do corpo tem uma ação, né? Os pés andar, mão pegar as coisas, os olhos ver, os ouvidos ouvir. Então, cada parte do corpo tem uma responsabilidade. E se nós fazemos parte do corpo, nós temos uma responsabilidade diante do corpo. Se algum membro do corpo falha, o que acontece? Né? Vai ficar com problema. Então, tem que funcionar tudo igualmente. E para que funcione tudo igualmente, exatamente do jeito que Deus deseja, e para que unção seja derramada sobre as nossas vidas, sobre o lugar pelo qual nós estamos, nós temos que nos colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero ser discípulo. Senhor, eu quero ofertar ao Senhor todo dia uma oferta de amor a Ti. Me ensina, Senhor, a ofertar ofertas de amor a Ti. Tira, Senhor, do meu coração todas as reclamações, todos os defeitos que meus olhos veem e muitas vezes me tira da presença do Senhor. Me tira verdadeiramente da visão que o Senhor deseja para a minha vida. Senhor, transforma. Eu não quero ser aquele que vê os defeitos, mas eu quero ser aquele que olha e vê o que está precisando, o que falta para que aquilo seja bênção. E muitas vezes nós perdemos tempo em vendo os defeitos e olhando para o irmão, que muitas vezes não está da maneira que nós aceitamos, mas que não importa. O que importa é nós estarmos em sintonia com o Senhor. Porque o Senhor é a verdadeira essência das nossas vidas. E é Ele que nós devemos seguir. É Ele que nós devemos adorar. E é Ele que nós devemos servir de todo o coração, dando ofertas de amor ao Senhor. Que você possa, em nome de Jesus, dar ofertas ao Senhor dia a dia, com sua vida, com seu coração, com seu olhar, com seu pensamento diante do Senhor. E que Deus possa dizer: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Porque o Senhor deseja mais da sua vida. Comece a trabalhar para o Senhor. Comece a buscar o Senhor. Se você ainda não tem certeza daquilo que o Senhor deseja para a sua vida, comece a clamar ao Senhor. Comece a buscar aquilo que Ele deseja verdadeiramente da sua vida. Irmãos, quando esse louvor fala, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Às vezes, irmãos, a gente está aqui e a gente pensa, nossa, eu tenho muito tempo ainda para resolver. Tenho muito tempo ainda para decidir. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Só Deus sabe do nosso dia de amanhã. Pode ser que amanhã não dê mais tempo. Então, um dia de sermos diferentes diante do Senhor, de adorarmos o Senhor, de darmos ofertas de amor, é hoje. O dia de você ser diferente é hoje. O dia de você tomar a decisão de não ser mais como você é, é hoje. É hoje. É hoje porque não só pode ser a última chance, mas como também pode ser a última chance do seu irmão. Daquele que está perto de você. Eu tive uma experiência. Uma vez eu estava no... acho que era MSN ainda. Não lembro. Eu não sei como um menino conseguiu entrar e me adicionar. Não sei como. Só sei que ele apareceu lá. E eu fui perguntar, quem é você, né? E daí ficou ele falando quem ele era, de onde ele era, e ele morava aqui perto da igreja. E eu falei muito de Deus pra ele. Falei, olha, vai na igreja, tem lá a reunião de jovens, vai até lá. Deus te ama, Deus quer mais a sua vida. E falei muitas coisas pra ele. E se eu não me engano, 2 semanas depois, ele faleceu. Ele tinha uma doença, ele tinha, se eu não me engano, câncer. E ele faleceu. Então, irmãos, se apresse. Se apresse no Senhor. Porque o Senhor fala, eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para decidir o que você pode decidir hoje na sua vida. Se você quer a mudança, decida pelo Senhor. Decida servir ao Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus. E esta é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Amém?